Bom, para você que não tem acompanhado a gente, nós estamos numa série de reflexões. É uma série que a gente tem chamado de Uma Fé Extraordinária. E essa série que a gente tem feito de reflexões, ela tem por base o livro e a história do profeta Daniel e dos seus amigos. O Daniel e os seus amigos são rapazes que nasceram na nação de Judá, na tribo de Judá. É um período histórico, bíblico, em que o povo de Deus foi dividido em duas nações. Então, um desses reinos caiu no exílio assírio, anos antes, mas há um segundo reino, que é o reino de Judá, que cai agora dentro desse contexto para o Império Babilônico. Então, a gente está falando sobre a história de jovens que viveram numa tribo conhecida como a tribo de Judá, viveram, cresceram até a sua adolescência. Mas eles viveram um dos momentos mais tristes da história bíblica, que é o momento em que Deus permite que a Babilônia, o império, uma força terrível daquele contexto social, venha sobre a tribo de Judá e tome domínio sobre o povo e a nação. Dentro desse domínio da Babilônia, Nabucodonosor, que é o imperador dessa nação, ele começa a levar algumas pessoas para viver debaixo da influência da Babilônia. Ele vai chamar alguns jovens para estudar no contexto babilônico e ele começa ali as suas interferências de formação da consciência do coração desses jovens, agora para o contexto babilônico e não mais segundo o contexto de Judá. Entre esses que foram levados para a Babilônia para começar a estudar, entre os babilônicos, para começar a viver debaixo da influência da babilônica, estão Daniel e três dos seus amigos que a gente conhece ainda dentro da do nome bíblico que eles recebem, ou do nome que eles recebem dentro da tribo de Judá, que é Ananias, Misael e Azarias. O livro de Daniel, que a gente tem visto aqui, ele nos dá algo muito importante, que é uma cosmovisão, que é uma maneira correta de nós enxergarmos a vida e o tempo em que nós estamos vivendo. E principalmente, para quem se declara seguidor de Jesus, nos dá uma visão missional da vida. Ele mostra para a gente que esse povo que é chamado por Deus, ele vive todo o contexto e todo momento numa consciência de missão. Isso aqui é muito importante. Ele faz a gente entender o nosso tempo, o nosso momento e, mais do que isso, o que Deus espera de nós enquanto nós ainda estamos aqui. E quando a gente olha para a história dessa nação de Israel, a gente percebe que, desde o princípio, desde o início desse povo, eles têm um chamado missional. Nós vimos aqui na primeira reflexão que quando Deus começa a ter um povo na história, ele começa esse projeto com Abraão. Abraão é o primeiro homem chamado por Deus para ser povo de Deus. É? E Deus fala desde o princípio para Abraão que o projeto que ele tinha não era só para a vida de Abraão, mas que por meio da vida e da história de Abraão, muitos povos da terra seriam abençoados. Portanto, a nação de Israel é uma nação que vive dentro de uma consciência de que eles carregam de Deus uma missão, de ser uma manifestação de Deus, do Deus Criador, dentro de uma sociedade que se afastou desse Deus Criador dos céus e da terra. Daniel vive com essa consciência missional. Isso aqui é bem importante. Mesmo vivendo em terras estranhas, mesmo enfrentando a hostilidade dos tempos em que ele estava vivendo, mesmo vivendo um momento da sua vida em que parece que tudo deu errado, porque ser levado para a Babilônia, ver o reino de Judá sendo destruído, a sua nação destruída, dá a eles uma sensação de que tudo deu errado. Mas agora, mesmo vivendo dentro desse contexto da Babilônia, eles ainda carregam na mente e no coração uma consciência missional. Nós estamos aqui. Nós não sabemos por que Deus nos permitiu esse momento, mas nós sabemos que onde nós estivemos, nós continuamos carregando a missão de manifestar a natureza de Deus onde Ele tem nos colocado. E essa consciência de missão, na verdade, se estende para todos os discípulos de Jesus. Todos aqueles que se declaram seguidores de Cristo na história precisam caminhar no mundo, primeiro, com essa consciência de que nós estamos vivendo em terra estranha. Quem acha que o mundo vai ficar confortável aqui está enganado. A Bíblia diz que esse mundo não vai ficar confortável para quem segue a Cristo. E mais do que isso, a gente vai viver em terras estranhas, mas conscientes de que enquanto nós estivermos aqui, nós estamos vivendo em missão dentro daquilo que Deus colocou sobre nós. Para a gente refletir um pouco sobre o que a gente viu até aqui, esse texto, essa reflexão começa lá no capítulo 1 do livro de Daniel, e a primeira lição que Daniel deu para a gente foi sobre a importância de nós estabelecermos limites. Porque a gente vê Daniel sendo levado para a Babilônia, e quando ele é levado para a Babilônia, uma série de interferências começam na vida de Daniel e de seus amigos. Eles têm que agora estudar numa faculdade secularizada. E é interessante que Daniel não vê problema nisso. Daniel não é um tipo de crente que entende que ele não se mistura com quem não é crente. Então ele vai tranquilamente estudar e aprender a respeito de um princípio que é secularizado, mas ele consegue se dar bem com isso. Ele tem o seu nome mudado. E ele também não vê um problema com isso. Mas chega um momento que é oferecido a Daniel o banquete do rei. Ele teria que participar sistematicamente de uma mesa colocada diante dele, que fazia parte de uma mesa da nobreza dos babilônicos. E é nesse momento que Daniel fala não. Nesse momento, Daniel resolve estabelecer um limite. Provavelmente porque ele conhecia as leis bíblicas a respeito da alimentação, mas também porque ele entende que ali é o momento dele dizer não para essa influência dessa sociedade secularizada na sua vida e na sua história. E aqui eu acho que é uma primeira lição que Daniel deixou para a gente. Para viver em um mundo distante do Criador, a gente precisa saber estabelecer limites. Até onde vai a interferência, a influência de uma sociedade distante na vida daqueles que seguem a Jesus? Segunda lição que a gente aprendeu com Daniel foi sobre a importância mediadora da nossa natureza e da nossa vida aqui. Porque no segundo capítulo, narra um momento em que Daniel ele tem que lidar com um sonho de Nabucodonosor. Esse rei, esse imperador sonhou, teve um sonho, esse sonho tirou a paz do rei, e não só tira a paz do rei, mas tira a paz de todo mundo no reino, porque ele disse, se ninguém interpretar o meu sonho, adivinhar o meu sonho, interpretar o meu sonho, morrerão todos. E diante da incapacidade dos magos, feiticeiros, e de pessoas ali do seu reino, de interpretar o que ele está dizendo, ele então decide que todos deveriam morrer, e entre esses que morreriam estavam Daniel e seus amigos. Daniel então vai à presença do rei, pede um tempo, vai a Deus orar, e Deus, por graça e misericórdia, revela a Daniel o sonho do rei, e ele volta à presença do rei para interpretar o sonho, mas há uma atitude nobre de Daniel. Daniel, naquele momento, ele intercede por si mesmo para que a sua vida seja preservada, mas ele intercede por todos aqueles que estavam no reino. E naquele momento ele intercede por feiticeiros, magos, agoreiros, pessoas que dentro do contexto bíblico estavam completamente distantes daquilo que a lei de Deus mandava. Mas ele mostra que a atitude de um discípulo de Jesus na história é uma atitude mediadora. Que nós não só clamamos por nós mesmos, mas nós clamamos por todos, porque nós queremos que todos experimentem a graça, o amor de Deus que nós temos experimentado. Bom, hoje eu queria falar com você no terceiro título, que é essa importância de resistir aos desafios e continuar confiando em Deus, mesmo diante de tudo que a gente tem que enfrentar na jornada da vida. E é interessante que, nesse momento da história, o foco não está em Daniel. Daniel, que é o personagem principal desse texto, há um evento aqui extremamente importante e Daniel simplesmente não aparece na história. A gente não sabe se Daniel foi viajar, levando em conta o cargo importante que ele já exercia dentro do contexto babilônico, ou se o rei, quem sabe conhecendo a fidelidade de Daniel ao único Deus, não chama Daniel para esse momento. Mas o fato é que Daniel desaparece da história nesse capítulo 3 do seu livro. E quem entra na história aqui são justamente os seus três amigos, que nesse contexto são extremamente desafiados a continuar confiando em Deus, mesmo diante de um momento de intensa pressão e tensão no contexto em que eles estão vivendo. E diante dessa pressão, eles nos deixam um exemplo extraordinário de pessoas que resistiram e confiaram em Deus, mesmo diante dos momentos mais tensos da existência. Como sempre, eu vou ler os textos com vocês, e a gente vai contando a história e tentando entender aqui os princípios que eles trazem para a gente. Mas tudo começa com uma estátua que o rei Nabucodonosor resolveu levantar. O rei levantou uma estátua enorme, um monumento, e ele decide então fazer a consagração dessa grande estátua. Versículo 1, capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados, e levantou-a no campo de Durá, na província da Babilônia. O rei então construiu um grande monumento. Esse monumento ele tem aqui um contexto de adoração, de uma divindade. Se a gente fosse pensar aqui nessas medidas que ele deu para essa imagem, para essa grande estátua que ele construiu, ela tinha cerca de 27, 30 metros de altura. Ontem eu, por curiosidade, pesquisei a altura do Cristo Redentor, tem 38 metros de altura. Ou seja, não é pequeno esse negócio, ele é relevante levando em conta a limitação da engenharia da época. E ela tem 3 metros de largura. E ele não só construiu ela alta, larga, mas ele colocou num lugar extremamente estratégico, alto, para que todos que passassem por ali pudessem ver o monumento, a construção que ele fez. A gente não sabe de quem era essa estátua. A gente não sabe se ele fez uma estátua de si mesmo, o que não era difícil naquele contexto, porque esses imperadores normalmente eles se colocavam como deuses, ou se ele fez uma estátua de um dos deuses da Babilônia, porque eram muitos. Mas essa estátua ela tem aqui uma postura de uma divindade que precisa ser adorada. E é uma questão importante, porque as estátuas, dentro daquele contexto, elas revelavam poder, autoridade. Então, a ideia de fazer um monumento enorme, num lugar alto, era que todas as pessoas que chegassem na Babilônia percebessem o poder desse povo, a autoridade desse povo. Então, aqui há uma conexão de poder. Ah, e o rei, para essa inauguração, para esse momento de consagração dessa estátua, ele só chamou gente importante. Versículo 2 aqui coloca para a gente quem ele chamou para esse grande dia. Então, o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, capitães e todos os oficiais da província para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ou seja, ele faz desse dia um grande evento. E se a gente estudar aqui, existem pessoas do mundo inteiro que vieram para esse dia da inauguração da estátua de Nabucodonosor. E cabe a gente pensar, né, por que Nabucodonosor faz questão de chamar pessoas tão importantes e relevantes para esse evento histórico da inauguração da sua estátua? Essas pessoas que estão aqui provavelmente eram uma referência para aquele contexto social. Pessoas que tinham poder de influência. Pessoas que provavelmente as pessoas olhavam de fora e diziam: esses caras chegaram onde a gente quer chegar. O lugar que eles alcançaram no governo, o lugar que eles alcançaram no mercado de trabalho, fazia naturalmente que eles fossem uma pessoas relevantes para aquele contexto social e também uma força de influência. Isso é uma realidade, porque, normalmente, o mundo ele é direcionado por pessoas influentes. Dizem que se hoje você quiser vender alguma coisa, bem vendido, muito, tornar sua marca famosa, o melhor caminho é você encontrar uma pessoa relevante e influente. Não é isso? Normalmente, as medidas que a gente entende como padrão de um corpo perfeito vêm de pessoas influentes. As roupas que nós vestimos normalmente vêm de pessoas influentes. Normalmente, o tipo de relacionamento que a gente entende hoje como relacionamento de sucesso vem de pessoas que exercem influência na história. Portanto, o propósito aqui de Nabucodonosor é justamente tornar aquilo que ele está começando algo que traga relevância para todos os povos da Terra. E é uma questão importante, porque quando a gente decide não seguir o padrão dos influentes da sociedade, a gente tem que se preparar para sofrer as tensões e pressões da vida. Não é isso? Quando a gente não estabelece relacionamentos dentro do padrão de uma sociedade distante do Criador, quando a gente, no mercado de trabalho, não cede a um sistema de afastamento, de corrupção, a gente tem que se preparar para enfrentar os desafios de uma pressão e, por vezes, uma fornalha de fogo onde Deus tem nos colocado por causa da nossa fidelidade a Jesus. Chega, então, nesse contexto, o momento deles consagrarem essa grande imagem ao Deus deles, aos deuses dele. E ele coloca aqui um caminho para que esse momento de consagração aconteça. Versículo 4 e 5. Então, há um arauto aqui, que apregoava em alta voz. Ele disse: ordene-se a vós, ó povos, nações e línguas, que mostra que tinha gente de todos os lugares ali. Quando ouvirdes o som da buzina, a flauta, a harpa, a sambuca, o saltério, gaita de foles e toda espécie de música, prostrem-se, prostrai-vos-eis, e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Sabe que eu sempre olhei para esse momento? Como uma sirene de uma escola. Sabe quando dá o momento do intervalo, que você escuta a sirene e você tem que seguir a ordem do som que você ouviu? Mas se a gente olhar aqui com mais cuidado, a gente vai perceber que isso aqui é uma orquestra, é uma banda, com todos os tipos de instrumento. Não é uma música qualquer ou um som qualquer. E segundo alguns historiadores desse contexto babilônico, é uma música bem feita com o poder de tocar o coração e de emocionar. O que mostra para a gente esse poder que a música tem de gerar o quebrantamento, de gerar o ambiente da adoração. Portanto, diante de um contexto aqui, de uma música muito bem contada, de uma orquestra bem organizada, eles deveriam, então, se prostrar em adoração diante da imagem. E eu fiquei pensando, né? É óbvio que a música atua nas nossas emoções e deve atuar nas nossas emoções. Mas, ao mesmo tempo, como a gente tem que tomar cuidado, porque existem ambientes que são formatados simplesmente para uma indução emocional. E é o que está acontecendo aqui. Diante dessa música, essas pessoas são forçadas a esse lugar de adoração e de quebrantamento diante dele. E é uma questão. A música é tocada para todos. E o que vai acontecer com aqueles que não se prostrarem diante da imagem feita por Nabucodonosor? Simples. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Ou seja, é simples. Quando a música é tocada, ou você adora, ou você morre. O que mostra para a gente aqui, Nabucodonosor, tentando colocar sobre as pessoas uma religião totalitária. É uma religião à força, onde as pessoas ou obedecem ou morrem, ou as pessoas ou aderem ou morrem. É, ele impõe sobre as pessoas aquilo que ele está fazendo. E aqui é uma questão muito importante para nós que seguimos a Jesus. Nós nunca, nunca devemos tentar impor os nossos princípios que se alinham a partir da palavra de Deus às pessoas. Nunca, nunca. A gente, sim, deve viver esses princípios e valores. E a gente precisa testemunhar desses princípios e valores, mas nunca trabalhar de uma forma de imposição sobre as pessoas. Na verdade, todas as vezes na história da igreja que houve uma união de forças de governo com a igreja, houve um caos dentro da igreja. E uma das maiores lutas dos reformadores foi justamente para desvincular as coisas. O Estado cuida do Estado, a igreja cuida das coisas espirituais. Portanto, nunca nós devemos lutar por uma religião de imposição dos nossos princípios e valores sobre as pessoas. Então, esse primeiro momento mostra um tempo onde há uma imposição religiosa e que se você não cede a esse momento de adoração, se você não se rende a esse momento de oração, isso pode lhe custar a própria vida. E nesse contexto, então, surge aqui a presença desses amigos de Daniel. Como eles surgem, então, desse contexto de adoração? Bom, a primeira coisa que a gente vai perceber aqui da reação deles é que quando começa esse momento de adoração, todos os povos se prostraram. Ou seja, quando a música tocou, imediatamente aquela multidão de pessoas caíram de joelhos diante dessa estátua numa atitude de adoração. Até porque se não fizessem, morreriam. Mas há também aqui autoridades de todos os lugares do mundo. E essas pessoas tinham uma fé politeísta. Eles não se importavam em adorar outros deuses. É mais ou menos assim como crente que vai na igreja, mas gosta de horóscopo. Tem um amigo do meu pai, eu acho que eu já contei sobre ele várias vezes, que ele é engraçado, ele era muito engraçado. Mas assim, no meu bairro tem uma igreja e tem um centro do lado. Eu não sei a religião de todo mundo aqui, não estou falando quanto isso. Mas ele ia para o culto de domingo, saia do culto e ia para o centro. Aí o pessoal perguntava, porque depois ele ia para o bar. Ao mesmo. Mas, cara, você é da igreja, você é do centro. Ele falava, eu sou de onde der certo. O que virar, eu estou indo, não tem problema nenhum com isso. E, na verdade, essas pessoas aqui, elas são politeístas, elas não têm essa relação de fidelidade a um único Deus. Isso é uma coisa do Deus de Israel, isso é uma coisa dos cristãos. Ah, e aqui é a grande questão, porque todos se adoraram, menos os amigos de Daniel. Justamente quando aquela multidão cai nesse momento de adoração, três pessoas ficam em pé. E são os três amigos de Daniel. Eles não se curvam diante do ídolo estabelecido por aquela sociedade. Eles assumem o desafio de resistir às tentações daquela geração e continuar adorando o único e verdadeiro Deus que eles conheceram ainda dentro do contexto de Judá. E é interessante porque aqui eles lutam para manter-se em fidelidade a Deus. Mas eles não lutam simplesmente por princípios e valores, eles vivem esses princípios e valores. Isso aqui é muito importante. Isso aqui se estabelece de maneira prática na vida e na história deles. O grande desafio que Daniel tem, e seus amigos têm, é justamente de resistir a adoração imposta por uma sociedade distante do Criador em fidelidade ao Senhor. Então isso aqui é uma questão prática. E talvez a gente enxergue aqui o grande desafio de quem segue Jesus diante de um contexto secularizado. A nossa questão não é que a gente precisa forçar as pessoas a seguirem aquilo que a gente acredita. O nosso maior desafio é a resistência. É ficar em pé. Continuar alinhando as nossas vidas a partir dos valores do reino de Deus e da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele fala, no capítulo 6 da carta que ele escreve aos Efésios, ele fala, meus irmãos, a nossa luta não é contra carne e sangue. O que Paulo está dizendo é, esses príncipes e reis que viveram na história, distante do Criador, foram sim uma representação das forças do mal. Mas hoje a gente tem consciência de que as maiores forças que atuam contra nós são espirituais. E a questão é, como eu resisto diante desse contexto do campo de batalha? Eu alinho a minha vida a partir dos valores do reino de Deus? Capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, vai viver como um homem que vive para a glória de Deus, como uma mulher que vive para a glória de Deus, como um filho que vive para a glória de Deus, como um profissional que vive para a glória de Deus. A sua vida se alinha a partir dos valores do reino de Deus e você ora. Porque só o Senhor é capaz de nos sustentar em fidelidade a Ele diante de um contexto afastado do Criador. E esse é o grande desafio desses amigos de Daniel, é resistir às pressões externas em fidelidade ao Senhor. E há uma coisa tão importante, quando a gente lê a história de Daniel e de seus amigos, é que tudo que eles vivem de extraordinário, não é porque eles fizeram alguma coisa, mas é porque houve uma intervenção sobrenatural de Deus na vida deles. Daniel, eles decidiram ser fiéis ao Senhor na alimentação. E quem sustenta de maneira sobrenatural Daniel e seus amigos é o Senhor, que só com vegetais sustentou e tornou-os fortes e saudáveis. Isso é milagre de Deus. Daniel, ele interpreta o sonho de Nabucodonosor, mas quem dá a Daniel a consciência desse sonho, no que ele representa, é o próprio Senhor. Eles serão jogados numa fornalha de fogo, mas eles jamais seriam capazes de se proteger numa fornalha de fogo, mas quem os protege é o Senhor. Quem fecha a boca do leão é o Senhor. Portanto, quando a gente olha para a história desses irmãos, a gente percebe que é a intervenção de Deus, é a intervenção de Deus que faz com que o extraordinário aconteça. O desafio deles é manter-se fiel ao Senhor, manter-se fiel ao Senhor mesmo diante das tentações e provações que surgem na vida. Mas sabe qual é o grande problema que a gente tem? A nossa dificuldade em acreditar nas intervenções do Senhor. É verdade. A gente age na nossa força porque a gente tem uma intensa dificuldade de acreditar nas intervenções de Deus na vida e na história. Sabe com quem a gente é parecido? Com Saul. Lembra quando Saul precisa ir para uma batalha e ele recebe uma ordem de Samuel dizendo assim, não vai enquanto eu não chegar para a gente fazer um culto. E começa a demorar e Samuel não chega e Saul começa a ficar desesperado e Saul começa a ficar desesperado. Aí chega um momento que Saul resolve agir por sua própria força. Ele mesmo pega o sacrifício, ele faz o culto, ele faz aquilo que ele não tem autorização do Senhor para fazer, e ele começa a resolver, quando Samuel chega, fala assim, o que você fez? Não, porque o Senhor demorou demais para agir, para intervir, então eu resolvi agir com a minha própria força. E aí vem uma das palavras mais marcantes da Bíblia, para Deus a obediência é melhor do que o sacrifício. O seu papel era obedecer e confiar, e acreditar que no momento certo, na hora certa, o próprio Senhor há de intervir na história. Então há uma lição importante deixada por esses irmãos. O nosso papel, a nossa missão é resistir em fidelidade ao Senhor e acreditar que no momento certo, na hora certa, o próprio Deus sempre há de agir. A história continua. Os astrólogos, esses líderes que estavam ali, eles observam que os amigos de Daniel não se prostraram diante dessa imagem. E o que eles fazem? Eles vão falar com o rei. Eu acho que é o versículo 12, certo? Está 7 aqui. Há uns homens judeus, os quais constituíssem sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Ou seja, eles vão até o rei e dizem assim, escuta, eu não sei se o senhor percebeu, mas quando a música tocou, três caras ficaram em pé. E é uma questão importante aqui, porque esses caras aqui, eles são aqueles que Daniel interviu no capítulo 2. Ou seja, esses homens só estão vivos porque Daniel, quando interpretou o sonho, ele interviu. Eu sei que muita gente vai dizer, por isso que eu não faço bem para esse povo. Mas, gente, eu acho que esse é o grande desafio do discípulo. A gente não faz o bem na expectativa da recompensa. A gente faz o bem porque nós somos representantes de Cristo na história. E ponto final. Entendeu? Então, não é uma moeda de troca. Não é uma moeda onde a gente tem uma expectativa. A falta de gratidão é algo terrível. Mas olha, isso não é uma meta de troca. Representante de Cristo faz o bem porque faz, porque representa Cristo na história, e pronto. E aqui, uma provável questão de inveja mesmo. Porque assim, eles destacam isso, os quais constituísse sobre os negócios da província da Babilônia. Esses caras, eles tinham esse negócio engasgado. Esses sujeitos são estrangeiros, eles não são da nossa terra, eles não nasceram aqui, e de repente esses sujeitos chegam depois, começam a estabelecer aqui um lugar no mercado do trabalho, e se tornam pessoas relevantes. Então, esse sim estava engasgado, que é uma competição, é uma inveja que se estabelece em quase tudo que a gente vive nessa vida, seja no trabalho, em tantos lugares da sociedade que nós estamos vivendo. Diante disso, o rei, então, manda chamar esses rapazes. Falou, chama os caras. Aí chamou, e ele pergunta, é verdade isso que eu estou ouvindo de vocês? É verdade que vocês, no momento em que tocaram os instrumentos, vocês não se prostraram? É verdade que vocês fizeram isso? Sério mesmo? Então, diante disso, ele fala, é verdade, senhor. Eu vou dar uma nova chance para vocês. Aí está aqui no versículo 15. Ele fala assim, olha, eu vou tocar de novo. Vai tocar todos os instrumentos de novo. Se não adorares, sereis lançados na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos. Ele não conhece o Deus de Israel. Quem vai poder livrar vocês da fornalha de fogo? Quem é capaz de livrar vocês desse momento tão terrível que virá sobre vocês? Ele não conhece o Deus de Israel. Aí vem para mim um momento assim mais extraordinário de tudo isso que a gente leu até aqui. Que a gente podia ler e ir embora. Ou podia ter só lido e ir embora. Que é a resposta dos amigos de Daniel diante desse contexto de pressão. E eles dizem assim, ó, primeira coisa, rei, se fomos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Primeira coisa, eu sei, ele está dizendo, eu sei que o meu Deus pode todas as coisas. E eu sei que mesmo que eu passe por um momento terrível, como esse de ser lançado na fornalha de fogo, eu sei, eu conheço o Senhor o suficiente para saber que ele é capaz de me livrar de toda e qualquer circunstância. Mas há uma questão importante na vida desses homens, porque eles não adoram Deus por aquilo que ele pode fazer, eles adoram a Deus por aquilo que ele é. É uma questão de relacionamento com o Senhor, de vida com o Senhor. Mas eles continuam, e eles dizem assim, mas, ó rei, mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que tu mandaste erguer. Presta atenção nisso, irmãos. Mesmo que ele não faça, mesmo que Deus permita que a gente morra nessa fornalha de fogo, mesmo que Deus não faça aquilo que eu espero, eu vou continuar confiando no Senhor. Mesmo que ele não supra as minhas expectativas. E quantas vezes na história Deus não fez e não faz aquilo que a gente espera? Se a gente olha para a história bíblica, um homem tão fiel como Isaías foi cerrado ao meio. O Cristo de Deus não foi livre, foi crucificado. O apóstolo Paulo dedicou a vida dele em serviço ao Senhor. E no fim, foi degolado de uma forma injusta. Pedro morreu, Tiago morreu, todos morreram, tantas pessoas sofreram. Por que só a nossa geração, por vezes, acha que nós somos a geração do triunfalismo? Ou seja, se Deus achar, amém. Se Ele livrar, se Ele curar, amém. Mas se Ele não curar, amém também, nós continuaremos amando ao Senhor. E aqui uma questão tão importante, porque há o respeito aqui para a soberania de Deus sobre a história. Nós respeitamos as intervenções e as escolhas do Senhor. Isso aqui é tão importante, irmãos, porque quantos movimentos ensinam a gente esse negócio de declaração de palavra, de poder, você tem autoridade, não aceita, determina, acontece. Olha, eu já falei com pessoas da nossa igreja, de progressistas. Ah, pastor, fica tranquilo, eu já determinei. Você determinou o quê, minha irmã? Não manda nem no teu cachorro. Determinou o quê? A atitude do discípulo de Jesus é confiar na soberania de Deus, mesmo quando essa escolha do soberano não estiver de acordo com os desejos do nosso coração. Nós confiamos que ele está no governo e nós nos rendemos ao governo dele sobre a história e sobre as nossas vidas também. Esse é o nosso caminho. Ah, então chega esse momento, chega um momento então que diante dessa atitude, eles serão jogados na fornalha. E aqui narra o momento da presença do Senhor com eles nesse momento tão difícil. Ah, o rei, quando ouviu isso, você achou que o coração dele se comoveu? Não. Ficou furioso. Então, aqui são as atitudes de um rei furioso. Primeira coisa, ele mudou completamente o seu semblante. O texto diz que o semblante do rei, que era um dia de festa, de alegria, de consagração, mudou completamente. Esses meninos acabaram com o dia deles. E depois, deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Pensa, essas fornalhas eram grandes fornos usados na construção de tijolos dentro daquele contexto. Mas aqui ele coloca 7 vezes mais potência nessa fornalha, na intenção aqui de uma potência máxima, levando em conta que no contexto da Bíblia, o número 7 é plenitude, é total, né? E ele então dá uma ordem para que alguns dos seus soldados mais fortes peguem os 3 amarrados, isso é Sadraque, Mesaque e Abednego, e os atirem na fornalha. Imediatamente eles foram lançados na fornalha. Mas eu acho que a primeira coisa que eu colocaria aqui para a gente refletir é a força de um ser humano movido pela ira, pelo ódio. Percebe que nesse momento aqui ele se desfigura e ele começa a tomar atitudes sanguíneas, terríveis. E com certeza as piores besteiras que a gente faz na vida, a gente faz nos nossos momentos de ira e de ódio. Quando a gente age, toma atitudes sem pensar. Infelizmente, muita gente cheia de ódio acha que está agindo em nome do Senhor. Então, os 3 foram jogados na fornalha. Os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, extremamente quente. A fornalha estava tão quente que as pessoas que foram levar eles para serem atirados na fornalha morreram queimadas. com as suas roupas e com tudo que eles tinham, eles foram lançados na fornalha quente. Mas aí a grande questão nessa história. De repente, Nabucodonosor levanta o pescoço e ele fala, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque eu estou vendo gente andando dentro de uma fornalha acesa. E ele faz uma pergunta para os seus servos e amigos e conselheiros que estão ali. Quantos a gente jogou no fogo? E ele responde, nós jogamos 3. Eu estou vendo 4 lá dentro. E o quarto que eu vejo, ele tem a aparência de um filho dos anjos. O aspecto do quarto é semelhante ao aspecto do filho dos anjos. Quando ele vê 4, ele fica impactado com isso. Primeiro, com o fato de que aqueles homens estão andando vivos dentro de uma fornalha quente. Segundo, é com a presença desse ser extraordinário, com características divinas, que está presente do lado deles. Isso é, o Senhor se colocou do lado dos seus servos no momento da fornalha quente, o Senhor estava com eles. Nabucodonosor, então, pede para que eles saiam da fornalha. Saiam daí. E eles saem andando. E existem algumas coisas ali, porque todos os que estavam ali agora se reúnem diante daqueles homens, impactados. O foco saiu da estátua e agora se colocou naqueles 3 homens. E eles perceberam que foram queimadas as cordas que prendiam, mas que nenhum fio de cabelo sequer desses irmãos foi queimado, porque o Senhor se colocou e decidiu protegê-los dentro daquele contexto. Que lição a gente tira disso? Que lição a gente pode tirar disso? Primeiro, que nem sempre, irmãos, nem sempre a gente consegue entender as fornalhas que a gente passa na vida. Nem sempre a gente consegue entender por que a gente passa por momentos desafiadores e difíceis na vida. Deus poderia ter evitado que os seus servos passassem por esse momento tão difícil e tenso na sua existência. Assim como Deus poderia ter evitado que a gente passe por muitas lutas difíceis nessa vida. Uma coisa a gente sabe, quando as nossas lutas estão relacionadas com a nossa fidelidade a Jesus, a gente pode sempre contar com a presença desse quarto homem do nosso lado. Essa é a grande mensagem. Mesmo que a gente, por vezes, tenha que enfrentar momentos extremamente difíceis por causa da nossa fidelidade a Cristo, a gente pode caminhar com a certeza, com a presença desse quarto homem que sempre estará do nosso lado em todos os momentos e circunstâncias da vida. A promessa do Senhor nunca foi que nós estaríamos ilesos das fornalhas dessa vida por causa da nossa fidelidade ao Senhor. Mas a promessa foi, ainda que a gente passe pelo vale da sombra e da morte, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor é um Deus presente em todos os momentos e circunstâncias da minha vida. E é nele que eu descanso e confio para continuar a minha jornada. Para a gente refletir, terminar e praticar, eu queria colocar aqui 3 questões para a gente. Primeiro, você tem resistido aos ídolos da sua geração? Eu queria que você pensasse no momento em que você está vivendo. E com muita sinceridade, para todas as dimensões de questões que surgem na sua vida, que te desviam e te afastam de Deus. Você tem resistido a tudo aquilo que pode atrapalhar a tua vida, a tua comunhão com Deus? Você tem lutado para manter os seus olhos no Senhor? Porque todas as vezes que a gente abraça um ídolo da nossa sociedade, a gente pode estar deixando de lado o nosso Senhor e Redentor da nossa vida. Você tem lutado para viver intensamente a sua comunhão com Deus? Resistido a tudo aquilo que te cerca? Lutado para que o seu trabalho não se torne a razão da sua vida? Ou qualquer força dessa vida se torne a razão da sua existência? Mais do que isso, você tem lutado da forma certa. Porque há um exemplo aqui que a gente se repete, que a gente repete de forma extraordinária. Esses amigos de Daniel e o próprio Daniel, eles não brigam, eles resistem. Essa é a questão. Eles resistem. Tudo o que eles viveram de extraordinário foi uma intervenção sobrenatural de Deus na vida deles, irmãos. O nosso maior desafio é resistir em fidelidade ao Senhor com o nosso testemunho. E deixar com que Deus intervenha de forma sobrenatural aonde Ele tem nos colocado, da maneira que Ele tem nos colocado. Essa é a nossa expectativa. Então, se há um momento de tensão na sua vida, na sua família, no seu trabalho, onde Deus tem te colocado, saiba que se você tem resistido em fidelidade a Jesus, a presença de Jesus é certa do teu lado para te sustentar e Ele pode fazer coisas extraordinárias nesse ambiente que você tem vivido. Terceiro e último, em quem você tem colocado a sua confiança? Em quem você tem colocado a sua confiança? Nós vimos hoje aqui no estudo de manhã sobre o anticristo, sobre o risco de nós tirarmos os nossos olhos de Jesus, o rei soberano sobre a história, e colocarmos as nossas confianças em pessoas. E a maior maneira da gente medir onde está a nossa confiança é o quanto nós temos orado, o quanto nós temos clamado àquele que sustenta todas as coisas. E mais uma vez eu te digo, se a sua confiança está em Jesus, a presença dele, assim como foi na vida daqueles homens, estará certa em todos os lados e circunstâncias da sua vida. E nele você pode confiar. Amém? Vamos ficar em pé.